Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
O FJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Repórter Facon. Eu sou Juliana Gonçalves e nesta edição temos os seguintes destaques. Aumento da procura por cursos de capacitação online na pandemia. Governos municipal e estadual debatem volta às aulas presenciais. Adaptações da UFJF para aplicação das provas do PISME. A janela de imunização da vacina contra a Covid-19. Expectativa dos torcedores para a decisão do Campeonato Brasileiro.
Economia.
Que o online está com tudo nesta pandemia, a gente já sabe. E uma das tendências que vem sendo bastante adotada por muitas pessoas é investir em aulas e treinamentos pela internet. Júlio Gelli, essa procura está grande, não é mesmo?
Olá, Juliana e todos os ouvintes da Rádio Facon. Pois é, as pessoas estão cada vez mais aproveitando o tempo em casa durante a quarentena para estudar, ler novos conteúdos e se qualificar. Sabendo disso, diversas instituições e empresas aproveitaram a oportunidade para oferecer cursos de capacitação online gratuitos e pagos. Essa foi uma forma encontrada pelo mercado de se aproximar dos usuários, contribuir para uma boa utilização do tempo e expandir as vendas. O empresário Marcelo Pereira atua na área de cursos online voltados para assessoria de marketing em negócios locais. Ele explica por que a procura por aulas pela internet disparou na pandemia.
As pessoas elas ficaram meio que sem uma saída. Elas não sabiam muito bem o que fazer, foi algo muito novo. Na verdade, o humano em si, ele só prospera quando ele está em movimento. Ele só se sente feliz, ele só se sente realizado quando ele está em movimento. Então, quando ele está parado, sem fazer nada, com tempo ocioso, ele não cresce, ele não prospera. Tanto profissionalmente, em conhecimento, enfim. As pessoas, elas se sentiram obrigadas a estarem em movimento, a aprenderem, a buscarem informações, a quererem saber mais.
Buscar novos conhecimentos, melhorar as habilidades no trabalho ou até mesmo vencer o tédio causado pelo isolamento social são outros motivos que também justificam o crescimento na aposta em curso de capacitação online. A jornalista Mariana Leão conta sobre a sua experiência com as aulas virtuais.
No segundo semestre do ano passado, mas assim pro fim, eu comecei a dar uma olhada em alguns cursos, mas no começo foi realmente para eu poder me distrair, para eu poder fazer alguma coisa que eu gostasse e não ficar pensando tanto em notícia, em pandemia, em coronavírus. Eu fiz alguns cursos de escrita criativa e de coreano. Também fiz alguns cursos mais voltados para branding e marketing digital por causa da minha profissão. O curso online, ele veio para realmente trazer uma oportunidade da gente poder aprender, poder se divertir com o tempo que a gente tem, né?
Mas, Júlia, uma curiosidade que surgiu por aqui. Quais foram os cursos mais procurados agora na pandemia?
Bom, Juliana, cursos online com foco no desenvolvimento profissional e preparatórios para concursos públicos e vestibulares estão em primeiro lugar na lista. Agora é esperar para ver se depois da quarentena essa procura ainda vai continuar alta, né? Júlia Ogelli para o Repórter Facon.
Com as redes sociais e o comércio digital ganhando ainda mais relevância neste período de pandemia, a área do design vem crescendo com cada vez mais profissionais e pessoas se interessando por esse ramo, que exige domínio da técnica e, claro, muita criatividade. Patrick Leal conta pra gente sobre esse setor tão presente em nossas vidas, ainda que indiretamente. Olá, Patrick!
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. Você já esteve navegando pelas redes sociais e viu algum anúncio ou arte que te chamou a atenção? Pois então, com o crescimento das mídias digitais e do comércio online, o design vem ganhando cada vez mais um papel protagonista na comunicação. Dividido em várias áreas, como a industrial, a digital e a gráfica, o design vem chegando forte também às cidades médias e pequenas. Wellington de Jesus teve seu primeiro contato pelo programa CorelDRAW através de um amigo e desde então não parou mais e montou a sua empresa na cidade onde mora, Paraíba do Sul, interior do estado do Rio. E nem mesmo com a pandemia da Covid-19, os trabalhos pararam. Pelo contrário, o objetivo agora de Wellington é desenvolver seu próprio negócio com a qualidade do seu trabalho.
Então, com o início da pandemia, eu comecei a produzir máscaras para poder vender. E isso me dava uma renda de 30% do meu faturamento. E foquei muito na administração de mídias sociais, da onde vinha o restante do faturamento. Comecei, então, a ajudar algumas empresas que começaram a transformar o seu serviço de comércio local em serviço de mídias sociais, né? E o sonho é aumentar, né, a empresa para poder ajudar outras pessoas a conseguir o mesmo, ser referência em serviço prestado e também pelo preço justo.
E a Patrícia Dayana iniciou no design a partir de uma demanda de sua igreja no município de Campo Norte, no estado de Goiás. Depois de início do improviso, 3 anos atrás, Patrícia buscou aprender mais sobre a área na internet com outros profissionais e começou a fechar projetos com outras empresas de sua cidade. O próximo passo é conciliar um curso profissionalizante com as outras atividades do seu cotidiano para então continuar trabalhando nessa área tão gratificante.
Hoje, o meu maior desafio é um curso que seja financeiramente acessível, né? E também poder conciliar essa coisa de família, o trabalho e o meu cargo na igreja. É um sonho a gente poder começar até a viver disso, né? É muito prazeroso porque a cada criação, a cada projeto que a gente faz, gera uma expectativa muito grande na gente.
O fundamental é saber a ferramenta técnica para então deixar a criatividade emergir. Patrick Leal para o Repórter Facon.
A pandemia mexeu com a economia mundial e isso não é novidade para ninguém. O mercado de ações parece estar abalado, mas ainda com bastante investidores. Vitor Reis traz para a gente dicas e riscos sobre investimentos. É com você, Vitor.
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. O mercado de ações sempre teve seus altos e baixos e está sempre em evidência e cada vez mais as pessoas se interessam nele. As ações são pequenas partes do capital de uma empresa, e ao adquirir você recebe o direito e deveres de um sócio.
É realmente algo interessante, e que deve estar aumentando durante a pandemia. Vitor, você tem alguma dica para quem está começando a entrar nesse mercado?
Sim, Juliana. Este mercado está sofrendo grandes mudanças na pandemia. Muitos começaram a querer investir, e a maior parte das empresas está sofrendo queda no valor das ações por causa do Covid. O economista Fernando Agra traz para a gente os principais cuidados que devemos tomar ao entrar nesse mercado.
Bom, com relação ao mercado de renda variável, não é? Ele tem maiores riscos do que o mercado de renda fixa, não é? E aí, conhecimento, conhecer o mercado, estudar e saber se tem um perfil para poder aplicar o seu dinheiro na renda variável.
Fernando também deu sua opinião sobre o mercado de ações na pandemia, como é o caso da Petrobras, que vem perdendo ações.
O elevado grau de incerteza causado pela pandemia, assim como em toda crise, ele afugenta de início as pessoas de mercado de ações, porque é um mercado de renda variável e é um mercado que, no momento de elevada incerteza, as pessoas tendem a buscar ativos mais seguros. Vai correr para comprar o dólar, vai comprar o ouro. Então, de início, as ações desabaram. A Bolsa de Valores caiu quase 50%, mas ao longo do ano ela foi se recuperando.
Apesar de ter seus riscos, esse mercado atrai muitas pessoas e pode ser uma saída nesse momento difícil. E então, você já pensou em investir? Victor Reis para o Repórter Facon.
Uma das empresas mais importantes do Brasil, a Petrobras, vem passando por períodos turbulentos nos últimos anos. Mas como ficam nisso tudo aqueles que investem em suas ações e até mesmo nós brasileiros? Quem tem outras informações sobre o assunto é Lorenzo Baier.
Olá, Juliana, e olá a todos os nossos ouvintes. A Petrobras sempre foi uma das grandes engrenagens da economia nacional. Para se ter uma ideia, em 2020 ela foi avaliada como a segunda maior empresa em termos econômicos do Brasil, com valor de mercado em torno de 200 bilhões de reais. Portanto, a valorização e desvalorização da empresa pode ter efeitos no bolso de todos os brasileiros, como conta Wilson Rotari Correia, professor do Departamento de Economia da UFJF.
Provavelmente, pela intervenção que foi feita, né, da maneira como foi feita, o que que acontece? Que a Petrobras não vai conseguir manter as margens de lucro, ela vai ter que absorver um pouco da variação dos preços lá fora sem passar para o consumidor aqui dentro, tá certo? Então, isso aí reflete essa flutuação, reflete justamente essa expectativa.
Nos últimos anos, a empresa estatal de capital misto vem sofrendo interferências em seus métodos de funcionamento. Isso porque o governo, que ainda detém a maioria das ações da Petrobras, vem buscando fazer alterações na estrutura da empresa, com medidas mais pontuais, desde o controle do aumento dos preços de combustíveis, até medidas mais polêmicas, como a mudança no comando da empresa, como a realizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nessa queda de braço, ambos os lados podem sair enfraquecidos, respingando especialmente em muitas pessoas que têm seu capital investido na empresa, como acionistas minoritários. O professor Wilson Rotari Correia relata tais consequências.
Pequeno investidor que precisava, que fez um investimento, esperou a valorização, imagine quem estava por esses dias precisando do recurso para poder fazer frente a uma outra despesa aí, decidiu vender, né, coincidentemente, digamos assim. Ou tinha até uma expectativa mesmo de vender por agora para poder fazer, realizar a compra de uma outra, de um outro ativo, de um imóvel, enfim, queria mudar, o que fosse. Essas pessoas tiveram uma perda substancial se tiveram que vender, os papéis.
Essa disputa pode gerar efeitos já de curto prazo para a empresa, como a desvalorização das ações e a própria diminuição do valor do capital físico, o que pode causar um efeito cascata em outros setores da economia brasileira que dependem dos insumos produzidos pela estatal. Cabe então esperar para ver quais serão os próximos desdobramentos do jogo econômico que está sendo praticado em Brasília. Lorenzo Bayer, para o repórter Facon.
A pandemia da Covid-19 mudou muito a forma de consumo da população. Dessa forma, as pessoas começaram a pedir produtos por delivery, inclusive roupas e acessórios. Vamos saber sobre esse assunto com Yasmin Paião. Olá, Yasmin!
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. É verdade, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e assim a consumir mais produtos vendidos pela internet e também por delivery, que é entregue em casa. Aqui em Juiz de Fora, muitas lojas aderiram a esse sistema para driblar a queda nas vendas causada pelo fechamento do comércio. Márcio Oliveira é engenheiro de software e já fazia compras de forma online antes, mas ele explica que agora elas aumentaram.
Então, com a vinda da pandemia e mais algumas vantagens de frete grátis e tudo mais, eu passei a comprar mais ainda, né? Comecei a ir menos na rua, não tenho mais o hábito de passar em frente à loja, fico mais em casa mesmo, saio só quando necessário para ir no supermercado.
O Sindicato do Comércio afirma que o delivery veio para ficar e que esse atendimento é importante para recuperar a economia e atender a população. Mesmo com essas vendas, o setor de roupas ainda é o mais prejudicado. Por outro lado, os comércios de materiais de construção, farmácias e imóveis tiveram um crescimento nas vendas. Giovana Santos é estudante de serviço social e, como Márcio, também passou a realizar mais compras pela internet e por delivery.
Eu acho muito melhor, na verdade, já achava antes muito prático, né, fazer compras online e às vezes é mais barato também, tem isso, tem vários produtos, tipo, como eletrônicos que você encontra online, você encontra bem mais barato que você for em lojas físicas.
Para os comerciantes, esse formato de vendas que cresceu na cidade trouxe novos clientes para as lojas. Alice Fregulha, proprietária da loja Cosméticos Gaveta de Lu em Juiz de Fora, conta como as empresas por delivery impulsionaram as vendas da loja que surgiu durante a pandemia. Ela ainda fala como essa forma de comprar se tornou mais ágil.
Agora, se você compra numa loja, você recebe no mesmo dia. Inclusive, na minha loja, prazo, apesar de eu ter que fabricar os produtos sob encomenda, né, tudo novo para a pessoa, eu ainda consigo fazer um delivery bem rápido, que eu acho que foi uma coisa que cresceu muito, sabe? Eu acho que o delivery agora está sendo olhado com outros olhos, é igual o home office, que antes eu acho que era uma coisa que não passava na cabeça de ninguém, que não existia esse negócio de home office, mas agora todo mundo está vendo os benefícios e o lado positivo.
O delivery, que antes era mais utilizado pelas pessoas para realizarem pedidos de comida, se mostrou um serviço que atende a entrega de produtos que muitos só compravam em lojas físicas. Quem comemora essa mudança são os comerciantes. Yasmin Paião para o Repórter Facon.
E assim encerramos o primeiro bloco do Repórter Facom. Você se informou com a gente sobre o aumento da procura por cursos de capacitação online na pandemia, o crescimento da área do design e os desafios do setor, os riscos e as dicas para investir no mercado de ações, os dilemas da Petrobras, o aumento do delivery durante a pandemia. No segundo bloco, vamos trazer muitas outras informações. Fique com a gente!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facom, primeira edição.
Olá, ouvintes. Estamos de volta com o Repórter Facom. Eu sou Juliana Gonçalves. E nesse segundo bloco, você vai saber tudo sobre o projeto Clarices da Faculdade de Psicologia da UFJF, o cursinho Garra, que prepara os estudantes para o Enem, as adaptações da UFJF para a aplicação das provas do PISM, dicas de professores para os alunos que vão fazer a prova, e ainda tem muito mais.
UFJF.
Os problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas sempre foram mais comuns entre os homens. Porém, o alcoolismo e a dependência química também atingem o público feminino e têm aumentado nos últimos anos. Diante dessa realidade, o Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Federal de Juiz de Fora criou o Clarices em setembro de 2018, um projeto de extensão que visa oferecer atendimento psicológico aos usuários de álcool e outras drogas. Yasmin Paião fala da iniciativa para a gente.
Olá, Juliana e ouvintes. Como já foi mencionado, apesar de serem minoria, as mulheres estão bebendo mais. E os dados que revelam isso são da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 17% das entrevistadas afirmaram ter bebido pelo menos uma vez por semana em 2019. O índice é 4 pontos percentuais maior do que era em 2013. E apesar dos números não indicarem as vítimas de forma direta, o cenário exige cuidados, como os que são oferecidos pelo Clarices. A psicóloga e coordenadora do projeto, Cláudia Ciribelli, explica a importância do atendimento psicológico voltado exclusivamente para o público feminino.
A gente percebe uma dificuldade das mulheres, tanto de acessar quanto de permanecer nos espaços de tratamento, né, como os CAPs, os AAs, NAs, né, assim. Então, o objetivo de atender mulheres foi justamente para que elas pudessem perceber, né, se sentir acolhidas em um lugar que é destinado para elas, né? E também de pensar a partir disso, a partir do que elas trazem, nas especificidades da escuta de mulheres.
A ideia do Clarices é atender mulheres que percebem algum prejuízo no vício sem que seja exigido que elas parem com a droga. O acolhimento visa promover o protagonismo de cada paciente por meio de dois norteadores teóricos, a psicanálise e a redução de danos. A primeira é uma metodologia terapêutica elaborada por Freud, que examina o teor inconsciente das palavras e atos. Já a segunda busca minimizar danos sociais que as drogas provocam. Nesse contexto, Cláudio esclarece como funciona o tratamento.
O tratamento ele não foca na droga, né? É comum, inclusive, a gente receber mulheres que às vezes elas só vão falar do uso de substância mais propriamente, às vezes no terceiro, quarto atendimento, né? Assim, porque ela chega falando daquilo que, né, que ela está atravessando, né? Assim, dos sofrimentos que ela traz. Então, e que nem sempre estão, né, restritos à questão da droga, né? Aliás, quase sempre não estão.
O projeto Clarices atende no Centro de Psicologia Aplicada, localizado no prédio do Instituto de Ciências Humanas da UFJF. Com a pandemia, os atendimentos estão sendo realizados de forma online. Para participar do projeto, não precisa pagar nada. Apenas é necessário se identificar com o tema e entrar em contato com o número 2102-3121. Repetindo, 2102-3121. Yasmin Paião para o Repórter Facom.
Nos meses de janeiro e fevereiro, nós tivemos a realização das provas do Enem 2020, que foram adiadas devido à pandemia do coronavírus. Para realizar o sonho de entrar no ensino superior, os estudantes precisam de uma boa preparação para realizar a prova. E é para isso que se propõe o cursinho Garra, projeto de extensão da UFJF. Quem traz outros detalhes é o Gabriel Franz. Olá, Gabriel!
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facom. Para quem pretende ingressar em alguma faculdade, é necessário muito estudo e dedicação. Para além do que se aprende dentro do horário da escola, os estudantes precisam também de uma complementação que muitas vezes pode vir através de cursinhos preparatórios. Mas essa realidade pode ser bastante cara para a grande maioria dos alunos, que não tem como pagar pelos preços dos cursinhos particulares. E foi pensando nesse tipo de realidade que surgiu em 2017 o Cursinho Garra, projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O principal objetivo do projeto é poder levar educação de qualidade para estudantes que estão em situação de risco social, como explica Marina Silva, uma das fundadoras do Garra.
O Garra, assim como todo projeto, todo cursinho popular, é muito importante na democratização de acesso ao ensino superior. A gente tem muitos dos nossos alunos que chegam ao Garra, eles antes não acreditavam que a educação era o caminho. A gente quer mostrar para aquela pessoa, para aquele aluno, que a educação é um caminho para todo mundo, que é uma escolha, e que eles podem, se têm vontade de fazer um curso superior, eles têm essa opção.
Os membros do projeto são compostos por estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFJF. Desde professores até a ala de direção do projeto, tudo é feito por alunos da universidade de diferentes áreas de atuação.
Marina Silva explica como é feita a seleção desses profissionais.
Como para entrar no Garra, a gente tem vários processos seletivos. A gente tem três tipos de divisão de tarefas no Garra, né? A gente tem a parte de gestão, aí temos os professores das disciplinas do ensino médio e os monitores. E não tem nenhum pré-requisito, porque como no nosso processo seletivo a gente faz uma avaliação, por exemplo, se o aluno está tentando ser professor de matemática, a gente vai fazer uma avaliação de como ele dá aula de matemática, não é obrigatório que ele seja da licenciatura ou nem da matemática.
O Garra atende os estudantes que pretendem focar no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2020, o projeto atendeu 70 alunos de forma remota por conta da pandemia. Nessa última terça-feira, dia 23, foram selecionados os 70 alunos inscritos que farão parte de uma turma preparatória para o Enem de 2021. Gabriel Franz, para o Repórter Facom.
No próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de fevereiro, acontecem as provas do módulo 3 do PISME, o Programa de Ingresso Seletivo Misto da UFJF. Por conta da pandemia, a universidade precisou se adaptar para organizar um vestibular em meio à crise sanitária. Lívia Porfírio traz outros detalhes sobre esses protocolos especiais. Lívia, muitos alunos se inscreveram para a prova, não é?
Olá, Juliana e ouvintes. Exatamente. Mais de 34 mil alunos se inscreveram para os três módulos do vestibular seriado. Considerando somente o PISME 3, cerca de 8 mil estudantes estão se preparando para a realização das provas deste fim de semana. Para isso, o vestibular conta com 437 salas de aplicações, o que garante uma média de 18,3 candidatos por sala. O pró-reitor de graduação da UFJF, Cassiana Morim, explica que para evitar aglomerações, a universidade precisou dividir a data das provas entre as séries, que normalmente eram no mesmo dia.
A Universidade Federal de Juiz de Fora, para realizar o PISME, tomou a decisão de distribuir as etapas do PISME, PISME 1, PISME 2, PISME 3, em três momentos distintos. O PISME 3 acontecerá nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro, o PISME 2 no dia 27 e 28 de março e o PISME 1 24 e 25 de abril. Essa decisão ela se baseia na necessidade de cumprimento de protocolos de biossegurança. Se nós mantivéssemos o PISME como nós havíamos organizado inicialmente, nós calculamos, inclusive, imaginamos que nós poderíamos ter aglomerações e ter bastante dificuldade em conseguir espaços para garantir esses espaços de prova, para garantir esse isolamento. Então, dessa forma, foi preciso, para atender essa questão envolvendo o protocolo, ampliar, sim, o número de salas. Então, nós vamos ter candidatos fazendo provas em diversos locais para que a gente consiga atender a esse protocolos.
Organizar um vestibular em meio a uma pandemia foi um desafio para a instituição. Para a elaboração de toda a preparação do PISME, a UFJF consultou infectologistas e especialistas para análise dos vários cenários possíveis e os seus impactos. A maior dificuldade foi encontrar espaços adequados para a realização das provas.
Então, nós temos provas em Juiz de Fora, Governador Valadares, Petrópolis, Muriaé, Volta Redonda. Então, em todos esses locais, nós tivemos que nos adequar e conseguir espaços novos. Alguns lugares que nós já utilizávamos, eles não atendem, né, aquilo que está previsto nos protocolos, como salas amplas, bem ventiladas, que não possam utilizar ar-condicionado, né, que tenham banheiros adequados, corredores que sejam abertos, espaços bem ventilados. Então, todas essas questões, em alguns lugares, se constituíram grandes desafios.
Com tudo organizado, a UFJF torce para que o PISME aconteça da melhor forma, cumprindo os protocolos de biossegurança. Lívia Porfírio para o repórter Facon.
Agora a gente continua no assunto PISME. No próximo fim de semana, 8.015 estudantes farão a prova do terceiro módulo. O exame vai ser aplicado nas cidades de Juiz de Fora, Muriaé, Governador Valadares, Petrópolis e Volta Redonda. Antônio Cláudio traz outras explicações.
Olá, Juliana e ouvintes. No PISME 3, todos os candidatos fazem provas fechadas de português, literatura, biologia e matemática no primeiro dia e física, química, geografia e história no segundo dia. As chamadas provas abertas são de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato. Professor de Geografia Tiago Simões dá outras explicações sobre o módulo 3 do PISME.
Cada PISME que você faz, a banca entende que você tem um maior aprofundamento e bagagem. Por exemplo, o PISME 1 são alunos entrantes que acabaram de entrar no ensino médio. O aluno do PISME 2, ele já tem uma aproximação, ele já conhece a prova. Agora, quando chega no PISME 3, esse aluno ele tem que estar pronto. E a banca também cobra isso. O aluno precisa ter uma maturidade maior para poder responder.
A terceira fase é a última do PISME, programa que é uma opção a mais para entrar na UFJF, além do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Tiago fala sobre outra vantagem do PISME em relação ao vestibular federal.
O Enem ele é muito amplo, ele é a nível nacional. Agora, o PISME, obviamente, vem ganhando mais espaço, principalmente aqui nas redondezas, quando a gente fala de Rio, mas é uma prova com o menor cunho de concorrentes, se comparado ao Enem.
E é claro que com o sonho de entrar em uma universidade cada vez mais perto, os candidatos precisam lidar com a ansiedade. A estudante Natália Souza está concorrendo a uma vaga no curso de nutrição, e ela conta um pouco sobre como está mentalmente para o PISME 3.
Preparada emocionalmente, eu não estou 100%. Ano passado eu comecei tendo umas crises de ansiedade, mas eu tive todo um acompanhamento. Só que agora, próximo da prova novamente, eu estou tendo algumas, mas que eu estou sabendo controlar. Até porque para não deixar me afetar na prova.
É muito importante conferir o local de prova. Para isso, os candidatos devem acessar o site ingresso.ufjf.br, repetindo, ingresso.ufjf.br. Antônio Cláudio para o repórter Facon.
No dia de ontem, terça-feira, a UFJF anunciou que os 112 estudantes que fariam a prova na Faculdade de Fisioterapia agora terão o prédio da Faculdade de Medicina como local do exame. Agora encerramos por aqui o segundo bloco do Repórter Facon. Você conferiu nesse bloco o projeto Clarices da Faculdade de Psicologia da UFJF, o cursinho Garra que prepara os estudantes para o Enem. as adaptações da UFJF para a aplicação das provas do PISM. Dicas de professores para os alunos que vão fazer a prova. Continue com a gente para o terceiro bloco. Até lá!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, voltamos com o Repórter Facon. Eu sou Juliana Gonçalves e nesse terceiro bloco você vai saber mais como tem sido o processo de vacinação dos idosos. A janela de imunização da vacina contra a Covid-19. A passagem de Juiz de Fora para a faixa laranja. Os eventos teste que estão sendo realizados pela Prefeitura de Juiz de Fora. Essas e outras notícias você confere agora no terceiro bloco do Repórter Facon.
Saúde e bem-estar.
A preocupação com a saúde dos idosos foi intensificada durante a pandemia. Afinal de contas, eles fazem parte do grupo de pessoas que têm mais chance de desenvolver a forma mais grave da doença. Em Juiz de Fora, o início da vacinação dos idosos tem gerado um alívio enorme para as famílias. Quem traz outras informações é a Ana Luísa. Olá, Ana!
Olá, Juliana! Olá, ouvintes do Repórter Facon! Mais de 1.600 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Juiz de Fora. A vacinação deste grupo prioritário, que teve início em 13 de fevereiro, foi realizada no Departamento de Saúde do Idoso e em esquemas de drive-thru na UFJF. Dona Geralda Caetano, de 90 anos, que já está há quase um ano em isolamento social, foi uma das primeiras idosas a receber a dose da imunização na universidade. Ela conta que tudo ocorreu muito bem.
Senti bem, graças a Deus. Gostei da vacina. E não tive reação.
A neta de Geralda, Andressa Silva, foi a responsável pelo pré-cadastramento da idosa no site disponibilizado pela Prefeitura para o cadastro dos grupos prioritários de acordo com o avanço do Plano Nacional de Imunização. Por isso, ela foi uma das pessoas a acompanhar a avó no primeiro dia da vacinação. Andressa Silva explica que foi um momento muito feliz, cercado por alívio e gratidão.
No dia eu tive um sentimento de gratidão, sabe? Muita gratidão mesmo. Por essa oportunidade de, pelo menos a princípio, né, a avó tá vacinando. Então, assim, no dia eu fiquei com uma expectativa muito grande. Eu acho que todo mundo, quando for, assim, no dia da vacina, vai ter essa expectativa. É uma esperança muito grande que dá na gente.
Mas apesar do sentimento de alívio e esperança com a primeira dose da vacina, a família de Geralda compreende que as medidas de segurança contra o coronavírus ainda são necessárias. A filha da idosa, Marina Moura, afirma que os cuidados continuam os mesmos.
A vacina não quer dizer que ela já tomou a primeira dose, vai tomar a segunda, que ela está imunizada, não, porque a gente tem que continuar com os mesmos cuidados, porque é continuar com a máscara, continuar com álcool gel, mantendo ela longe da aglomeração.
Além disso, Marina nos informou que as pessoas que cuidam de Geralda também têm mantido as medidas de segurança necessárias para evitar a contaminação pelo vírus. É recomendado que todos do grupo prioritário tomem a vacina. Ana Luísa Oliveira para o Repórter Facon.
Essa semana, a Zona da Mata e Vertentes entraram em uma nova fase de vacinação. A Vanessa Silva conta mais pra gente.
Oi, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. Nessa semana, começa uma nova fase de vacinação em idosos com menos de 90 anos nas cidades de Juiz de Fora, Viçosa, Matias Barbosa e São João del Rei. Já em São João Nepomuceno, a imunização ainda está entre os idosos acima de 90 anos, que receberam a primeira dose no dia 13 de fevereiro. Em Ubá, Muriaé e Barbacena, a aplicação da primeira dose em idosos será interrompida até a chegada de novas doses enviadas pelo governo de Minas Gerais. Vanessa Silva, para o Repórter Facon.
A
A chegada das primeiras doses das vacinas contra a Covid-19 é o primeiro passo para o fim da pandemia, mas isso não significa proteção imediata. Isso porque a proteção contra a Covid-19 não começa logo depois de tomar a primeira dose. Esse é um assunto para a Jordana Neves. Oi, Jordana! Quanto tempo depois o paciente fica protegido?
Olá, Juliane ouvintes! Bom, então, segundo especialistas, a proteção no paciente começa em média 2 semanas depois da aplicação da segunda dose. Inclusive, esse foi o intervalo de tempo usado nos testes clínicos das 2 vacinas disponíveis no Brasil, a Coronavac e a vacina de Oxford. Mas a grande dúvida é, se uma pessoa que tomou a vacina se infectar antes desse tempo, isso significa que a vacina falhou? O infectologista Marcos Moura nos ajuda a esclarecer essa dúvida.
As vacinas disponíveis no Brasil são, inclusive, do Instituto Butantan, a Coronavac, é uma tecnologia muito conhecida, que já desenvolve outras vacinas que fazem parte do nosso programa vacinal. E nenhuma delas é possível causar doença, uma vez que se trata de um vírus inativado. O que pode ter acontecido, as pessoas por ansiedade e vontade de vacinar, não se preocuparam em estar com o vírus, né? Elas já tinham a doença e muitas vezes, ou tinham sinais brandos, mesmo assim foram vacinar. E aí ocorre o aparecimento da doença.
Para ficar protegido da doença, o sistema imunológico precisa criar a imunidade protetora, composta por anticorpos neutralizantes que impedem a entrada do vírus na célula. Mas mesmo quem tomou a vacina ainda pode transmitir a doença. Por isso é importante reforçarmos que mesmo imunizado, o paciente não deve deixar de seguir as medidas de proteção. Né, doutor Marcos?
A vacina demora um período para desenvolver anticorpos e gerar uma proteção efetiva contra a doença. Então, às vezes, as pessoas mesmo vacinadas, elas têm que esperar fazer 2 doses e aí sim elas já têm um risco menor de se contaminar, o que não significa que ela não tem o risco de se contaminar no coronavírus, uma vez que a eficácia das vacinas não, a disponíveis no Brasil não chegam a 100%. Então, é improvável, mas pode acontecer. Então, mais importante, mesmo vacinada, a pessoa continue mantendo todas as medidas de prevenção, seguindo os protocolos de segurança, distanciamento social, para que não corra risco de se contaminar.
Então, ouvintes, continuem se protegendo. Eu fico por aqui, Juliana. Até a próxima. Jordana Neves para o Repórter Facon.
Beneficiários do INSS que não fizeram prova de vida no último ano continuarão recebendo seus benefícios sem problemas. Mais informações com Patrick Leal. Boa noite, Patrick.
Olá, Juliana e ouvintes. Os aposentados e pensionistas do INSS que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e abril deste ano não terão seus benefícios bloqueados. O governo anunciou o aumento do prazo nesta terça. A partir de maio, a prova de vida volta a ser obrigatória, segundo o presidente do Instituto, Leonardo Rolim. Ainda nesta terça, o governo também anunciou a ampliação da prova de vida digital por meio da biometria facial, que está em teste desde agosto do ano passado. A prova de vida deve ser feita pelo aplicativo ou site meu-gov.br, repetindo meu-gov.br. Patrick Leal para o Repórter Facom.
Em uma alteração no decreto do Juiz de Fora pela Vida, publicado nos atos de governo, no último sábado, Juiz de Fora avançou para a faixa laranja no programa municipal. Vamos conversar com a Vitória Sampaio para saber informações sobre os serviços que voltarão a funcionar.
Olá, Juliana. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. Em janeiro, a cidade deixou o programa estadual Minas Consciente e a prefeitura criou o Juiz de Fora pela Vida. No último sábado, dia 20, foi publicado o Decreto Municipal 14.334, que permite o funcionamento de parques, zoológicos, jardins botânicos, reservas ecológicas e outros espaços recreativos que sejam públicos. É permitido que os espaços sejam frequentados com 30% da capacidade total, com lotação máxima de 200 pessoas. Em conversa com o vice-diretor do Jardim Botânico da UFJF, Breno Mota, ele afirma que o espaço depende também da liberação da equipe de biossegurança da universidade, devido ao vínculo que o espaço tem com a instituição de ensino.
Até agora,
Só as atividades que são consideradas essenciais e estão ligadas ao combate da pandemia do Covid-19 que estão sendo realizadas presencialmente na UFJF. O foco do Jardim Botânico é de educação ambiental e de pesquisa e extensão. E mesmo que nós estejamos fechados para visitação do público, estamos realizando atividades administrativas, como os avanços na implantação de um viveiro de mudas. Então, dependemos de uma posição da universidade sobre essa possibilidade de abertura. E mesmo assim, ainda é necessária uma avaliação, e não temos previsão de liberar o espaço para atividades em grupo ou até mesmo os ensaios fotográficos que eram realizados exclusivamente nas segundas, antes da pandemia.
Os parques e espaços públicos, como o Parque da Lajinha, eram utilizados pela população não só para momentos de lazer, mas também para a prática de exercícios físicos, como a caminhada e até a realização de trilhas. Em conversa com Bernardo Gomes, jovem de 22 anos que tinha como hábito a prática diária de exercícios no Parque da Lajinha, a abertura de espaços de lazer maiores pode diminuir a concentração de pessoas que usam praças para a prática de esportes.
Sempre fiz as minhas caminhadas, corridas, até trilhas mesmo, no Parque da Lajinha. O seu contato ali era com você e com a natureza. E agora se perde o espaço e onde é disponível, se tem aglomerações, o que é um risco muito grande para a gente, que é até mesmo como lazer, uma distração para aguentar essa pandemia.
Apesar da publicação ter sido feita no sábado, ainda não existe prazo para o retorno do funcionamento dos parques. Segundo a Prefeitura, serão feitas avaliações em cada um dos espaços públicos recreativos, para então serem abertos. O horário de funcionamento autorizado pela norma em vigor é de terça-feira a sábado, de 8 da manhã às 2 da tarde. Vitória Sampaio para o repórter Facon.
Foi confirmado o primeiro caso de um fura-fila nas vacinações contra a Covid-19 em Juiz de Fora. Rafael Domingos explica isso para a gente.
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. A Ouvidoria Municipal de Saúde confirmou na última segunda-feira o primeiro caso de fura-fila nas vacinações após a apuração de dezenas de denúncias. Por questões legais e éticas, o nome e a profissão do denunciado não foram divulgados, assim como o lugar onde ocorreu a fraude. As denúncias sobre possíveis casos como esse podem ser feitas através do site da Prefeitura de Juiz de Fora ou pelo telefone 136. Caso o denunciante queira ser atendido presencialmente, deve seguir as orientações da Ouvidoria de Saúde através do número 3690-8135. Repetindo, 3690-8135. Rafael Domingos para o repórter Facon.
Juiz de Fora realiza nesta semana uma série de eventos teste, pensando em uma retomada gradual das atividades. Outras informações com Rafael Domingos. Oi de novo, Rafael.
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. Na tarde da última segunda-feira, aconteceu no Premier Parque Hotel o primeiro evento teste autorizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, em que foi discutida a capacitação sobre os protocolos de segurança para a retomada dos eventos na cidade. O objetivo foi ensaiar uma retomada gradual das atividades no setor. O secretário de Turismo de Juiz de Fora, Marcelo Carmo, nos conta sobre as perspectivas para esse retorno.
É muito importante frisar que não há, em hipótese alguma, liberação de eventos nesse momento. Pelo contrário, a Prefeitura de Juiz de Fora, a partir desses eventos teste, estuda uma política de apoio, uma política de incentivo nesse processo de retomada gradual do setor, obviamente pensando no seu fortalecimento, mas em momento algum deixando de lado, esquecendo a importância, o fio condutor de toda essa discussão, que é a manutenção da vida.
Atualmente, Juiz de Fora está na faixa laranja do programa Juiz de Fora pela Vida. Os eventos só podem ser realizados na faixa verde do protocolo vigente, a menos restritiva do programa. A ideia dos eventos teste é planejar uma mudança dessas restrições, seguindo uma série de novos protocolos. Outros dois eventos testes também vão acontecer nesta semana. São eles: Caminhos da Cerveja, Viva a Nossa História em Cada Gole, ação das cervejarias artesanais da cidade, que acontecerá na sexta-feira, e um evento social previsto para o sábado. Rafael Domingos para o Repórter Facon.
Terminamos por aqui o penúltimo bloco do Repórter Facon. Você conferiu nesse bloco sobre como tem sido o processo de vacinação dos idosos, a janela de imunização da vacina contra a Covid-19, a passagem de Juiz de Fora para a faixa laranja, os eventos teste que estão sendo realizados pela Prefeitura de Juiz de Fora. Calma que ainda temos muitas reportagens para o quarto e último bloco. Não saia daí!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, estamos de volta com o Repórter Facon. Eu sou Juliana Gonçalves e nesse quarto bloco você fica sabendo sobre o vazamento de dados de milhões de brasileiros. O debate dos governos municipal e estadual sobre a volta das aulas presenciais. O aumento do abandono de animais. A expectativa da torcida para a decisão do Campeonato Brasileiro. O aumento do número de divórcios em Juiz de Fora durante a pandemia. Fique com a gente! As aulas nas redes municipal e estadual de ensino voltam na próxima semana, quando começa o ano letivo de 2021. Mas a possibilidade de retorno presencial às escolas ainda está causando muitas discussões em Juiz de Fora. Gabriel Ferreira fala sobre toda essa indefinição para a gente. Oi, Gabriel!
Oi, Juliana! Olá a todos os ouvintes do Repórter Facon. É isso mesmo! Nas últimas semanas, a Prefeitura de Juiz de Fora e a Câmara dos Vereadores intensificaram os debates sobre a possibilidade de uma volta presencial nas escolas da cidade. Em 2020, o ensino remoto foi adotado em toda a rede estudantil, mas foram muitas as críticas sobre a falta de estruturação das escolas para as aulas à distância, principalmente na rede pública. Com isso, aconteceram em Juiz de Fora manifestações contrárias e a favor de um retorno presencial neste ano. O que mais tem chamado a atenção é o movimento Escolas Abertas, que já fez 3 manifestações no centro da cidade, reunindo pais de alunos de escolas públicas e privadas, além de funcionários de algumas dessas escolas. Há 2 semanas, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aumentou a discussão quando disse em entrevista para a Rádio Super FM que a partir de março as escolas estaduais vão voltar a ter atividades presenciais.
Essa volta às aulas vai ser opcional e nós vamos estar divulgando detalhes já na próxima semana e muito provavelmente ela ocorre agora dentro de no mês de março.
A fala do governador causou insatisfação no SINDUTE, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. O coordenador-geral do sindicato em Juiz de Fora, Alessandro Furtado Pacheco, conversou com a gente e manifestou a preocupação com o posicionamento do governo de Minas. Ele foi taxativo a respeito da impossibilidade de voltar com as aulas presenciais em um momento de alta transmissão do coronavírus no estado.
Nós somos veementemente contrários, tá, a esse retorno presencial, pois sabemos que escolas estaduais não têm infraestrutura, então é isso, é só depois de uma vacinação em massa.
Apesar da fala do governador Romeu Zema, as aulas devem iniciar de maneira remota nas escolas estaduais na próxima semana. Em Juiz de Fora, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores já fizeram 3 debates em plenário para discutir a volta, mas ainda não há um plano para retomada presencial nas escolas públicas e privadas. Gabriel Ferreira para o Repórter Facon.
Recentemente, dados de 223 milhões de brasileiros, incluindo alguns já falecidos, foram vazados, o que foi considerado um dos maiores vazamentos de dados da história. E algumas pessoas tiveram prejuízos com isso. Para saber mais, vamos conversar com Vanessa Silva. Tudo bem, Vanessa?
Tudo bem, Juliana.
Entre os dados vazados, tinha CPF, nome, sexo, datas de nascimento, tabela com dados de veículos, listas com CNPJs, escolaridade e muitos outros. O problema é que, com esses dados circulando livremente pela internet, muitos criminosos começaram a aplicar golpes. Uma das táticas é enviar cobrança em nome de empresas e bancos. Já que todos os dados estavam corretos, muitas pessoas fizeram o pagamento. A Maria Carolina Gonçalves recebeu uma cobrança por meio de uma conta no WhatsApp e acabou caindo no golpe.
Eu recebi uma mensagem do banco no WhatsApp. Eles me mandaram um boleto dizendo que eram as taxas da minha conta, né? Aí, como confirmaram todos os meus dados, eu acreditei. Eu só descobri que caí um golpe quando, na outra semana, estava na agência e questionei a cobrança para o meu gerente.
É provável que pelo menos dados básicos de cada cidadão tenha vazado, já que o número de vazamentos ultrapassa a população brasileira. Mas é preciso ficar atento a sites que supostamente verificam vazamento de dados por meio de inserção de CPF, além de verificar sempre as cobranças na agência do banco, como no caso da Maria Carolina. Vanessa Silva, para o Repórter Facon.
O abandono de animais domésticos é um grave problema da nossa sociedade. Sempre vemos cães e gatos pelas ruas da cidade. Mas esse problema tem se agravado mais ainda com a pandemia do coronavírus. Vamos conversar agora com o Pablo Figueiredo, que vai trazer outras informações sobre o assunto. Olá, Pablo! Como está a situação de abandonos de animais aqui na cidade?
Olá, Juliana e ouvintes da Rádio Facon. A situação está complicada. Com a chegada da pandemia, muitas pessoas ficaram com receio dos animais transmitirem o Covid-19 e acabaram por abandonar os seus bichos. E não foi só isso que agravou o problema. Muitos também precisaram se mudar de casa, voltar para a casa da família, o que muitas vezes impediu de levar o seu animal doméstico junto. Tudo isso acabou refletindo no canil municipal aqui de Juiz de Fora, que está com muito mais cães do que a capacidade máxima. O canil atualmente tem cerca de 200 animais acima da sua capacidade. Um espaço que foi construído para ser ocupado por 500 cães está no momento com 700 animais. A vereadora Kátia Franco, que é presidente da Comissão de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, esteve no canil e observou a situação em que os cães se encontram. Ela conversou com a gente sobre o porquê ser tão prejudicial essa superlotação na vida do animal e o que pode ser feito para melhorar.
Porque ele causa estresse, ele causa briga. O que tem que ser feito, na minha opinião, é um aumento de baias assim urgente. Não é para se receber mais, é para se dar dignidade àqueles animais que ali estão vivendo naquela baia superlotada.
Existem algumas organizações que trabalham a favor dos animais e pela conscientização da população em respeitá-los. É o caso da Associação Animal e Natureza, uma entidade de caráter social que atua aqui na cidade há alguns anos. Eles ajudam animais de rua a encontrarem novos lares através de campanhas de posse responsável, além de também oferecerem alguns atendimentos aos animais, como a castração. Conversamos com o Paulo Rodrigues, que atua na associação, e falou sobre o que se deve pensar antes de ter um animal doméstico.
Na hora da adoção do animal, pense no futuro. O animal, se adquirir filhote, ele é para 15, 16 anos. O animal tem uma série de exigências, de sair, de passear na rua. O animal vai ter as necessidades dele, a qualidade, o gasto com ração, o gasto com veterinário, da necessidade das pessoas vacinarem seus animais, das pessoas castrarem.
Então, se você já pensou ter um animal em casa, se planeje bem para adotar de forma responsável. E fique ligado que daqui a pouco a Ana Luísa Oliveira vai trazer novidades de como fazer uma adoção aqui na cidade. Pablo Figueiredo para o Repórter Facon.
Agora, os interessados em adotar um animal em Juiz de Fora podem acessar a mais nova plataforma online de adoção da Prefeitura. Quem traz os detalhes desta novidade é a Ana Luísa Oliveira. Olá, Ana!
Olá, Juliana! Olá, ouvintes da Rádio Facon! Isso mesmo, levar um amigo de quatro patas para casa agora ficou um pouco mais fácil. Basta acessar a plataforma online Me Adota Aí, que foi lançada pela Prefeitura de Juiz de Fora nessa semana, com o objetivo de promover a adoção dos mais de 800 animais abrigados no canil municipal. Dentro do site, os interessados têm acesso a foto de cães e gatos, informações sobre o agendamento de visitas ao canil, além de saber os documentos necessários para a adoção. Para conferir, é só entrar no endereço pjf.mg.gov.br/me-adota-aí. Vou repetir para você, pjf.mg.gov.br/me-adota-aí. Ana Luiz Oliveira para o Repórter Facon.
A pandemia também trouxe consequências aos matrimônios. Nesse período, o número de divórcios aumentou na cidade. E quem fala sobre isso é a Raíssa Segantini.
Olá, Juliana. Olá, ouvintes da Rádio Facon. A seção de Minas Gerais do Colégio Notarial do Brasil apontou que entre julho e dezembro de 2020, em Juiz de Fora, foram realizados 123 divórcios extrajudiciais, ou seja, aqueles que são oficializados diretamente em cartórios de notas. O número é 18% mais alto que o do mesmo período em 2019. A variação no valor ainda corresponde a 16 pontos acima da média histórica estadual. Especialistas acreditam que a convivência maior em casa, causada pela pandemia, é um dos principais responsáveis pelo aumento. A psicóloga Lilian da Corso fala sobre esse impacto nos relacionamentos conjugais.
A partir do momento que eu passo a conviver bem mais com essa diferença do outro, lidar com essa diferença às vezes nem sempre é fácil. Suporto um dia essa diferença, chega uma hora que eu não aguento mais. E foi o que aconteceu na pandemia. Como eu ficava muito tempo fora de casa, eu não via, eu não percebia, ou então não me incomodava tanto. Cabe a cada um parar para pensar se é isso que eu quero para a minha vida, ele realmente é o companheiro que eu quero. Tem que ser o amor, aquele amor na qual eu suporto a diferença e suporto viver numa casa dentro de um período de pandemia.
O taxista Divaldo Campos está em processo de divórcio com sua atual mulher em lei e conta sobre como a pandemia e suas consequências impactaram na vida do casal.
Fui 30 anos juntos, é um dia não, são 30 anos. Eu tô acostumado a ficar na rua, trabalhar o dia inteiro, aí de repente só fica muito em casa e enrolou tudo. É isso mesmo que aconteceu. Dá muita divergência, dá muito atrito.
Enquanto ainda não se chega a essa decisão final, é possível procurar ajuda psicológica, conforme explica Lilian da Corso.
Existem terapias de casal que ajudam muito. O ideal é uma individual para que cada um possa avaliar suas questões dentro da relação e uma de casal, na qual os dois juntos podem tentar superar esses momentos difíceis.
A psicóloga pontua essas atitudes como sugestões de possíveis soluções para crises. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
Esporte.
Já se passaram 37 rodadas desde o início do Campeonato Brasileiro, mas a decisão do título ficou para a última. Quem conta isso pra gente é a Natasha Vieira.
Olá, Juliana, e saudações aos ouvintes da Rádio Facon. Pois é, o campeonato esse ano deu o que falar. E tudo vai ser decidido nos jogos que acontecem nesta quinta-feira. Apesar de ter rolado essa quase final no domingo, onde o Flamengo venceu o Internacional e assumiu a ponta da tabela, as coisas não estão definidas. O Inter precisa vencer o seu jogo contra o Corinthians para chegar aos 72 pontos, um a mais que o Flamengo tem atualmente. E a torcida colorada também precisa torcer para que o São Paulo leve a melhor contra o time carioca. Caso o Inter ganhe e o Flamengo empate, os dois times teriam 72 pontos. O primeiro critério de desempate deveria ser o número de vitórias, mas os dois iriam ter 21 jogos vencidos. E por isso, a decisão vai ser pelo saldo de gols. E nisso, o Inter é quem leva a melhor.
Nossa, Natasha, mas desse jeito parece que o Internacional está com mais chances, certo?
Mais ou menos, Ju. Caso o Flamengo vença o seu jogo contra o São Paulo, ele vai ser o campeão. É aquela história, o time carioca precisa fazer o seu dever de casa. A torcida do Flamengo, uma das maiores de Juiz de Fora, está muito ansiosa para o jogo contra o São Paulo. E eu perguntei para a estudante de automação industrial, Camila Souza, sobre as suas expectativas.
Se me perguntasse isso antes, eu falaria que o Flamengo não passaria do São Paulo, porque realmente estava um time bem forte. Mas agora, eu acho que tem chance sim de ganhar. Eu acredito que a gente possa ir para cima sim com bastante força.
Todos os jogos da última rodada vão acontecer nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. Em Juiz de Fora, o jogo que será transmitido pela Globo vai ser Flamengo e São Paulo. Natasha Vieira para o repórter Facon.
E assim terminamos mais uma edição do repórter Facon. Antes de encerrar, você fica com o editor do programa, Hugo Neto, que vai retomar os destaques dessa edição. Obrigada pela companhia.
Olá, ouvintes. No programa de hoje você acompanhou o aumento da procura por cursos de capacitação online na pandemia, o debate dos governos municipal e estadual sobre a volta às aulas presenciais, as adaptações da UFJF para a aplicação das provas do PISME, a janela de imunização da vacina contra a Covid-19. O Repórter Facon é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Antônio Cláudio Rodrigues, Ana Luiz Oliveira, Gabriel Ferreira, Gabriel Franz, Jordana Neves, Júlia Ugelli, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Lorenzo Baer, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Raíssa Segantini, Rafael Domingos, Vanessa Silva, Yasmin Paião, Victor Reis e Vitória Sampaio. Na produção, Júlia Cabalheiro e apresentação de Juliana Gonçalves. O repórter Facon é orientado pelo professor Álvaro Americano. Voltamos na próxima semana com mais uma edição. Até lá!